da Universidade Estadual de Campinas. Eu vou apresentar para vocês sobre o formato de arquivos ELF, que é utilizado para representar arquivos objetos, arquivos pontuosos, arquivos executáveis, bibliotecas compartilhadas, em sistemas operacionais Linux, algumas versões de Unix. E eu vou comentar também sobre o Linux Loader, o software que auxilia o kernel, a libc e também o programa do usuário a carregar um arquivo executável, um programa, e criar um processo para iniciar a execução do programa em si. Bom, a nossa agenda basicamente vai ser em três partes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre o ELF, eu vou dar uma visão bem básica. Comentar apenas quais são o básico de um arquivo ELF. A segunda parte vai ser falando sobre o Linux Loader, e essa parte vai estar bastante integrada com o formato ELF em si, porque o Loader é específico para o formato ELF, tá? E é o Loader do Linux. A terceira parte, espero ter alguns minutos para perguntas ainda, e fica aberto para vocês. Tá? Eu acredito que a apresentação vai ser bastante densa. O material, a especificação do ELF é muito grande. Eu tentei colocar uma parte um pouco mostrando como que é a especificação e um pouco mostrando como que você pode inspecionar um arquivo Linux, caso você tenha curiosidade. Então, no decorrer da apresentação, eu vou estar utilizando diversos programas que você encontra no pacote Binutils, por exemplo, readelf, objeto dump, ldconfig, esse tipo de coisa. Bom, começando com algumas definições bem básicas. Quando você tem um projeto, geralmente um projeto grande, mas mesmo um projeto pequeno, você quer compilar o seu programa por partes. Por exemplo, você, considerando C, você compila um arquivo .c, depois outro arquivo .c e outro arquivo .c. Por quê? Essa tem a grande vantagem de você poder alterar só uma parte, compilar só aquela parte, não precisar recompilar o programa todo. Tá? Quando você faz esse tipo de processo, você está apenas gerando um arquivo objeto. Esse arquivo ele não foi linkado ainda. Tá? E depois você precisa linkar todos os seus arquivos objetos com as suas bibliotecas compartilhadas, ou com a sua biblioteca estática, enfim, e gerar um arquivo executável. Outra opção bastante utilizada é você linkar o seu arquivo executável com uma biblioteca compartilhada. Tá? Nessa parte de baixo, eu mostro como que você poderia criar uma biblioteca compartilhada. Por exemplo, no caso do GCC, você passa o parâmetro -shared e -fpic. Tá? Você está dizendo, então, que você está gerando, uma libhello.so, que vai ser um código compartilhado, e ele vai ser position dependent code. Depois, você pode utilizar essa biblioteca para linkar com o arquivo executável, que seria essa última linha. Esse arquivo, ele é um arquivo executável e ele tem outra particularidade. Ele é um arquivo com linkagem dinâmica. Esse programa em si, ele não executa sozinho, só com o programa e o kernel. O sistema operacional, no caso Linux, ele precisa de um outro programa para auxiliar ele a criar o processo em execução. E esse esse programa que a gente compilou utilizando a biblioteca compartilhada, esse programa que a gente compilou, que faz referência a funções de uma biblioteca compartilhada, ele não executa sozinho, só ele o kernel. Ele precisa de um outro programa para poder começar a execução. E esse outro programa é o Loader, que eu vou apresentar na segunda parte da apresentação. Tá? O importante notar aqui é que temos três tipos de arquivos. Arquivos objetos, que são geralmente com extensão .o, arquivos executáveis, que geralmente não tem extensão, e bibliotecas dinâmicas, que são geralmente com extensão .so. Algumas pessoas acreditam que você olhar nesses arquivos executáveis, você vai ver um monte de coisa, tipo uma matrix lá dentro. Mas, na verdade, o que a gente encontra lá é um monte de ELFs. Tá? É o padrão ELF que é utilizado para especificar como que é o formato desses arquivos. Não o que você coloca, não quais bytes, qual a informação que você coloca lá dentro, mas como que você dispõe essas informações dentro do arquivo. Tá? O formato ELF, ele não é utilizado apenas no Linux, ele é utilizado em diversos outros sistemas operacionais. Ele é utilizado em Solaris, HP UX, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, em diversos sistemas operacionais. Além disso, ele é utilizado em muitas arquiteturas, não só x86, como também MIPS, Spark, ARM, alguns exemplos de consoles, por exemplo, o PlayStation 3, o PlayStation 2, Dreamcast, Sony, e alguns Nokias. Qual que é a vantagem? Por que utilizar o ELF? Por que ele foi introduzido? Bom, as linguagens de programação elas evoluem, né? Inicialmente a gente tinha programação hardware, depois migramos para programação assembly, fomos evoluindo, até hoje temos linguagens de propósitos específicos e etc. A grande vantagem que o ELF trouxe em relação ao formato anterior do Linux, o formato A.Alt, foi a possibilidade de você utilizar bibliotecas compartilhadas e criar essas bibliotecas de formas muito mais simples. Isso era possível também no A.Alt. Você podia criar uma biblioteca compartilhada, você poderia usar essas bibliotecas compartilhadas, mas você tinha que fazer muitos hacks. Dava bastante trabalho fazer isso. Então, o ELF ele já foi projetado com essa intenção de você poder reutilizar código em um projeto e em outro projeto, e você também poder economizar o uso de memória, sendo que vários programas utilizam a mesma biblioteca compartilhada. Então, como a gente vai ver, o ELF ele permite que, por exemplo, você tenha o libc, você tem diversos programas, provavelmente quase todos estão no seu Linux, estão executando com a libc. Então, você não precisa ter várias cópias da libc na memória do computador, você precisa ter apenas uma cópia. Outra vantagem do ELF é que ele dá suporte para linguagens modernas utilizarem construtores e destrutores. Por exemplo, que é muito utilizado em linguagens que dão suporte à orientação a objetos. Então, o A.Alt ele não tinha esse tipo de suporte. Já o ELF ele te permite executar uma porção de código para inicializar bibliotecas, inicializar dados que são da inicialização do seu programa também, assim, antes de começar de fato a execução do seu programa. Ele permite também que você execute finalizadores, ou seriam destrutores, que são executados depois que o seu programa propriamente executa. Tá? Bom, todo arquivo ELF, ele começa com o ELF Reader. Não importa qual seja o tipo do arquivo, se ele seja um arquivo relocável, se ele seja um arquivo executável, uma biblioteca compartilhada. Todos eles têm em comum que eles têm o ELF Reader. No ELF Reader, tem uma série de informações descrevendo qual que é aquele arquivo. Por exemplo, lá está dizendo se ele é um arquivo relocável, um arquivo executável, uma biblioteca compartilhada. Está dizendo também se a máquina que aquele executável vai executar, se ela é 32 bits ou 64 bits, se ela é Little Angel ou Big Angel. Tá? Além dessas informações, tem um conjunto tem mais um outro conjunto de informações, por exemplo, começando ali no EPHOFF, tem mais um conjunto de informações que são de utilidade para o linker estático ou para o linker dinâmico. Tá? E depois eu vou mostrar para vocês como que cada uma dessas informações são utilizadas. Então, o formato ELF em si, ele é um conjunto de structs. Ele é uma série de structs que foram definidas, foram pensadas para poder representar esses tipos de arquivos que eu comentei antes. Eu optei por não ficar mostrando essas structs sempre que eu vou comentar sobre a nova estrutura, porque eu acredito que vocês não vão memorizar isso, eu acho que vai ter pouca utilidade. Então, eu optei na apresentação para mostrar o que existe, como que são representados os arquivos. Tá? Mas acredito que depois da apresentação, se vocês pegarem a especificação do ELF, vai ser bem mais fácil de digerir. Bom, aqui tem um exemplo, utilizando o readelf, que é um aplicativo do Binutius, de como que você poderia ver o cabeçalho ELF de um arquivo executável qualquer. Na primeira linha ali, depois de ELF Reader, tem um magic number, que é usado para identificar todo o arquivo que é codificado utilizando o ELF. Todos os arquivos que utilizarem o formato ELF vão começar com aqueles três primeiros bytes, 7F, 4.5 e 4C, que em ASCII representam as três letras do ELF, E-H-L-F. As demais linhas e colunas, elas representam exemplos de informações que você vai encontrar no seu programa. Por exemplo, se ele é 64 bits ou se é 32 bits, Little Angel, Big Angel. E embaixo eu vou comentar depois o que são cada uma dessas informações. Bom, quando estamos tratando um arquivo ELF, como se fala de ELF, você tem duas opções para visualizar o arquivo. Uma é o modo de linkagem, a outra é o modo de execução. O modo de linkagem ele é mais utilizado estaticamente, quando você junta vários arquivos .os, ou quando você vai produzir um arquivo .o. O modo de execução ele é mais utilizado quando você vai, de fato, executar o programa. Tá? Na primeira opção, no modo de linkagem, além do arquivo ELF, que tem nas duas versões, você tem a visualização do seu arquivo em várias seções, e mais uma tabela representando o conteúdo de todas essas seções. Então, o seu arquivo é dividido em várias seções e tem uma tabela onde cada uma dessas linhas diz onde começa uma seção no arquivo, onde termina aquela seção e alguns atributos dessa seção. Por enquanto, a gente vai ver que seções são apenas um conjunto de bytes. Depois eu vou mostrar com mais detalhes o que seria uma seção. Na visualização de execução, o seu arquivo ele é dividido em conjunto de segmentos. Da mesma forma que seções é um conjunto de bytes. Tá? Mas tem essa diferença. Na execução é um conjunto de segmentos. Na linkagem é um conjunto de seções. Bom, o que seria essas seções? Como eu comentei, ela é mais utilizada no processo de linkagem estática. Tá? Um exemplo de seção seria a seção .data, ou a seção .text, .bss, e por aí vai. Provavelmente vocês já devem ter visto isso se vocês desassemblaram algum código, se vocês escreveram algum programa em linguagem de montagem. Então, a grande utilidade das seções são colocar dados que dizem pro linker que tipo de informação que está naquela porção de byte. Tá? Então, a grande vantagem dele é auxiliar o linker estático a identificar o que é cada uma daquelas partes do arquivo. Por exemplo, quando você está no processo de linkagem estática, você tem vários arquivos pontuosos, vamos supor que o alice.o e o bob.o, e você quer linkar eles para poder produzir um arquivo executável. O que o linker vai fazer é procurar todas as seções .test em todos os arquivos, concatenar elas e produzir uma seção no arquivo executável também .text. E assim sucessivamente para seções .data, .bss e para outras seções que vão existir para dar suporte ao linker dinâmico, para libc, outra libc que você estiver utilizando, além da glibc, microlibc, etc. Depois a gente vai ver que essas seções do arquivo executável, elas são concatenadas e depois elas são abstraídas para representar os segmentos. Aqui tem alguns exemplos de seções. Aqui eu estou utilizando o readelf-ws executável para poder mostrar todas as seções de um arquivo executável. Tá? Eu tirei algumas seções que eu não achava que seria interessante mostrar e para efeito de formatação. Por exemplo, tem uma seção .interp. Essa seção ela tem, na verdade, um conjunto de bytes indicando qual que é o path para o dynamic loader. Outra seção .init para código de inicialização. Outra seção .plt, que é Procedure Linkage Table, que eu vou explicar mais na frente. E assim por diante. Note que, além disso, a seção tem um tipo, progbits ou nobits, ou syntable ou strtable, indicando se ela é uma tabela de símbolos, se ela é uma tabela de strings, se ela deve ser carregada na memória ou não. Ela tem um endereço virtual onde tem que ser carregado. Aquele off seria o começo da seção no disco, seria qual byte que aquela seção começa no arquivo, o size, o tamanho dela, e um conjunto de outros flags, indicando se ela qual alinhamento que tem que ter na memória e etc. Bom, os segmentos, já por outro lado, eles foram projetados para poder pensar qual a forma mais eficiente do loader carregar um programa na memória e produzir um processo. Tá? Então, a ideia do segmento seria o seguinte. Bom, eu tenho uma seção .init, uma seção .fini, eu tenho uma seção .text. Todas essas seções elas têm que ser executáveis e elas são geralmente somente de leitura. Você só precisa ler o código e executar ele. Então, você agrupa tudo isso em um segmento, todas essas seções em um segmento, coloca apenas uma permissão na página inteira e coloca todas essas seções lá dentro. Então, os segmentos foram pensados para poder agilizar o processo de carga e execução dos programas. Tá? Bom, aqui estão alguns exemplos de segmentos, novamente utilizando o readelf e um executável. A gente vê agora que os segmentos eles não têm nome, não há necessidade de ter nome. Eles têm uns tipos, por exemplo, o PHDR seria o Program Header, que está sempre no começo de um executável, como eu comentei. O Interp, novamente, está sozinho em um segmento. E a gente vê depois dois outros segmentos com tipo Load. Tá? Esses dois, Load e o próximo, o Dynamic, são essenciais para a execução do programa. Aqueles dois segmentos Load, eles estão dizendo para o loader o seguinte, esses dois segmentos têm que ser carregados para a memória para o programa executar. Tá? E para isso, é indicado qual que é o offset, onde começa o segmento no arquivo e onde tem que ser, qual que é o endereço virtual que tem que começar aqueles segmentos. No caso, no primeiro segmento load, ele tem que começar no endereço 400.000, por exemplo. No caso aqui, o endereço virtual e o físico estão o mesmo devido ao efeito de como que é o modo de endereçamento nos sistemas operacionais modernos. E, bom, depois disso vem o tamanho do segmento no disco e o quanto que ele vai ocupar de memória. Note que esses dois segmentos, eles são carregáveis, porém eles têm permissões diferentes. Vejam essa coluna flag. O primeiro está RE e o segundo está RW. Isso porque o primeiro segmento, na verdade, ele é o que tem o código. Ele tem todas aquelas seções que são código, então ele só precisa ter leitura e execução. O segundo segmento, no entanto, ele está com permissão de leitura e escrita, são os dados, e não precisa executar nada, você não precisa executar dados. Tá? Mais uma frente eu vou comentar o que seria aquela seção dynamic, mas ela é de importância fundamental para o processo de linkagem dinâmica. Bom, aqui só para reforçar o que eu falei antes, que as seções são mapeadas por segmentos, o segmento 2 e 3 ali seriam aqueles que eu acabei de mostrar, que são os de tipo load. Então, o número 2 tem todas as seções .text, .fni, .init, que são toda a parte de código do programa. E o segmento número 3 tem aqueles setores e detores que, na verdade, são jump tables para construtores e destrutores, não são um código em si. E as partes de dados, que é .data, .bss, e as demais que a gente vai ver um pouco na frente. Bom, então isso foi o básico de um ELF, o que é um arquivo ELF, como que ele é representado e coisa e tal. E agora a gente vai começar a ver como que o loader, quais são as funções do loader que ele tem que fazer para poder carregar um programa e criar um processo. Tudo começa, considerando que você está utilizando, por exemplo, uma shell, você digitar o nome do seu executável na shell, ela vai fazer um fork e criar um subprocesso. Tá? Depois que ela criou esse subprocesso, ele vai fazer um execve e vai pedir para substituir a imagem daquele processo filho com a imagem do programa que você pediu. Tá? Dentro do kernel do Linux, a execve é implementada como? Ela vai fazer uma série de preparativos lá para começar um novo processo, para substituir um processo, e chamar essa função search binary handler. Por quê? O que essa binary handler faz? Search binary handler faz. O Linux ele tem suporte a diversos tipos de arquivos, a.alt, cof e elf, por exemplo. A search binary handler ela vai procurar qual que é o handler apropriado para aquele executável que você passou. No nosso caso seria um elf. E ele vai chamar a load elf binary. Essa load elf binary ela vai verificar se o seu arquivo ele tem linkagem estática ou dinâmica. No caso, se for uma linkagem estática, ele vai saltar diretamente para o código do seu programa. A gente vai ver depois exatamente para onde que ele vai saltar. Mas ele saltaria direto para o código do seu programa. No caso, se for um arquivo com linkagem dinâmica, ele vai saltar primeiro para o loader. E passar como parâmetro para o loader o nome e o path do seu arquivo executável. E o loader em si que vai se encarregar de fazer a carga, a leitura do seu executável do disco, colocar na memória e saltar para o processo. A start thread nada mais é do que colocar esse processo de fato na fila do sistema operacional. Bom, esses então são os passos que o loader tem que realizar para poder colocar um processo em execução. A primeira parte é carregar aqueles segmentos do tipo load do binário principal e depois identificar quais são as dependências do binário principal, quais são as bibliotecas que ele precisa, pegar os segmentos dessas bibliotecas, mapear para a memória e fazer isso recursivamente, porque você tem um executável que precisa de uma biblioteca e a biblioteca pode precisar de outras bibliotecas e assim por diante. Né? Depois, o loader ele precisa criar um mapa, um plano, de como ele vai resolver os símbolos. Os símbolos tanto das bibliotecas como do executável. Símbolos, para todos os efeitos, são identificadores. Identificadores de funções, identificadores de variáveis globais. Tá? Depois ele precisa... uma outra parte fundamental é a aplicação de relocações, que seriam os passos 4 e 5. Tá? Relocação... Como a gente vai ver, é você linkar uma referência de uma função ou variável com a definição daquela referência ou variável. E tem relocações de dados e de funções. O último passo seria o loader invocar as rotinas de inicialização, os construtores, das bibliotecas compartilhadas e do arquivo executável, depois pular, ou seja, fazer um jump para o início do seu programa, e depois, no final, executar a parte de destrutores das libs e do seu programa. Vamos olhar um pouco cada uma dessas partes em mais detalhes. Bom, o primeiro passo é carregar a imagem do binário principal. Como eu comentei antes, no mínimo vai ter dois segmentos no seu programa. Dois segmentos do tipo load, que seriam a parte de executável, a parte de código, que seria o primeiro segmento load, e a parte de dados, que seria o segundo segmento load. Depois que ele fez isso, ele vai pegar e olhar para aquele segmento dynamic. Ele vai ver uma série de informações ali. Uma dessas informações são aquelas do tipo needed. São as bibliotecas que precisam ser carregadas para aquele executável poder funcionar. Tá? Isso também é válido para as bibliotecas. Ou seja, você vai pegar uma biblioteca, você vai parsear o segmento dynamic, você vai ver quais são as dependências daquela biblioteca. Dentro desse segmento dynamic, tem uma série de outras informações. Por exemplo, o init e o fini, que são início de sessões que tem código que vai executar construtores e destrutores. Outras sessões seriam a GNU hash, para agilizar a busca de símbolos dentro de uma biblioteca. Eu vou explicar cada um desses depois. String table, symbol table. Mas, enfim, essa sessão ela é uma série de apontadores, uma série de endereços onde começam tabelas dentro do arquivo que você está inspecionando, que dizem uma série de informações que vão ser úteis para o loader. Então, a partir desse ponto, acabamos de carregar o executável principal. O próximo passo é ele pegar as dependências do executável, carregar elas na memória, e depois, para cada uma dessas dependências que ele carregou, ele parsear as bibliotecas, que são dependentes daquela biblioteca, e colocar também na memória. Só a título de exemplo, você teria mais ou menos esse cenário. Você carrega o executável em uma série de bibliotecas, depois, para cada uma biblioteca, você sai carregando todas as bibliotecas que ela depende. Bom, à primeira vista você pode imaginar que isso nunca terminaria, mas na verdade termina, porque o número de bibliotecas é limitado. E porque muitas outras bibliotecas utilizam bibliotecas que já são utilizadas em outra biblioteca. Então, chega um ponto que termina. Bom, mas como que o loader ele encontra essas bibliotecas? Como que ele sabe que, onde está cada uma dessas dependências? Bom, provavelmente muitos de vocês conhecem o ldconfig. Porque vocês tentaram executar um programa e aí falar, biblioteca não encontrada, dependência não encontrada. O ldconfig ele é um aplicativo do Binutils que ele mantém um cache, /etc/ldpotencial.cache, que ele mantém uma lista de endereços. Essa biblioteca está em tal diretório, essa outra biblioteca está em tal diretório. Então o que o loader vai fazer é consultar, não via linha de comando assim, mas ele vai consultar o ldconfig passando a seguinte chave: essa biblioteca me dá o endereço de onde ela está. E o loader vai parsear o endereço e carregar aquela biblioteca. E vai fazer assim recursivamente. Bom, então depois que o loader terminar o processo de carga do binário principal e das bibliotecas, o espaço de endereçamento do processo vai ter mais ou menos essa cara. No começo, vai estar o elf-header, que está no começo da .txt também, vai estar a parte de código do programa, a parte de dados inicializados e depois o BSS, que é uma seção com variáveis não inicializadas. Depois disso vem o heap, que é onde você vai tirar a libc, ou a glibc, ou micro clibc, vai tirar dados que são alocados dinamicamente, o sistema operacional vai mapear, fazer memory mapped I/O. Depois dessas duas partes, vem o mapeamento das bibliotecas, seguindo o mesmo formato do arquivo executável, primeiro text, depois dados, e assim por diante para todas as bibliotecas. Um detalhe interessante aqui, que a gente vai ver como que é útil depois, é que essa estrutura .txt e .data tem que ser mantida. A especificação ela se baseia nisso. De cada ponto da .txt, você sabe exatamente como que você acessa o .data. Então, você tem um deslocamento fixo daquele ponto para uma variável que você quiser dentro do .data. A gente vai ver depois como que isso é interessante. Mas lembre-se que esses endereços são sempre fixos, essa distância entre o .txt e o .data. Essa aqui é a mesma figura que eu mostrei antes de como que carrega as dependências. Mas agora, essa figura ela serve para poder montar um escopo de resolução de símbolos. Quando você define, por exemplo, quando você vai utilizar uma biblioteca compartilhada, você vai chamar uma função daquela biblioteca compartilhada, você está fazendo uma referência, mas a definição está em outro lugar. Tá? Então, durante o processo de linkagem, o loader precisa conectar aquela chamada de função com aquela definição de função. Mas qual que é a ordem que ele vai procurar essas definições? Isso também é válido para as variáveis, para símbolos de dados. E a ordem com que ele vai procurar tem uma série de regras. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar do LD Preload, que serve para poder colocar bibliotecas, para você poder escrever sua biblioteca, colocar ela naquela variável de path, e o loader vai procurar primeiro uma função dentro daquela biblioteca. A ordem a ser procurada seria uma ordem em uma busca em largura. Primeiro procura o símbolo dentro do executável, depois, se não encontrar no executável, procura no primeiro nível de bibliotecas, que são dependências do executável. Se não encontrar nesse nível, passa para o segundo nível, que são as dependências das dependências do executável. E sempre em largura. Bom, agora que o loader já carregou o binário principal, já carregou todas as bibliotecas que são necessárias, e já montou um plano de como que ele vai encontrar as definições de símbolos, ele precisa fazer a parte que eu acredito que seja a mais importante, que seria como que ele vai de fato ligar tudo para poder fazer o programa funcionar. Esse seria o grande, a grande importância do loader. Porque, porque no caso, quando é estático, o sistema operacional ele já linkaria, o sistema operacional e o loader já colocaria o binário em execução, não precisaria fazer mais nada, seria somente copiar uma porção de bytes e colocar lá. A função do loader em si está em como juntar todas essas partes, todas essas bibliotecas compartilhadas, colocar isso tudo junto para tudo funcionar. E a parte fundamental disso são as relocações. Tá? As relocações são, você tem uma referência para uma função, em algum ponto, em alguma biblioteca compartilhada, você tem a definição da função. Então você precisa ir lá naquele ponto que você está fazendo a referência e, fazer um, e o loader precisa fazer um patch lá, colocando o endereço daquela função. Ele precisa patchar o binário em tempo de execução. Isso da mesma forma para os dados. Se você tem uma variável que ela é definida globalmente dentro de uma biblioteca compartilhada, o loader precisa ir lá e identificar onde ele colocou aquela variável compartilhada e patchar o código que está fazendo referência para aquela variável. Isso é o que a gente chama de relocações. Por que, que são importantes relocações? Como que elas surgem? As relocações surgem estaticamente quando você compila os arquivos separados. Por exemplo, você compilou o bob.c e ele está fazendo referência a uma função que está definida dentro da main. Então, isso, o loader, o montador, naquele ponto lá, o compilador vai chamar o montador e assim por diante. Né? Então, o montador, ele não sabe onde está definida aquela função. Ele não fez o processo de linkagem ainda. Ele não tem como saber aonde que vai estar dentro do executável e, no caso dinâmico, aonde que vai estar durante a execução do programa. Então, ele deixa apenas anotado. Eu vou fazer referência para essa função e ele vai anotar em uma tabela, ó, coloca depois o endereço dessa função aqui. Então, esse é um cenário onde surgiria uma relocação. Como eu acabei de comentar também, outro ponto onde surgiria a relocação seria no uso de uma biblioteca compartilhada. Quando você está utilizando a biblioteca compartilhada, o máximo que o linker vai fazer é anotar naquele binário, ó, eu utilizo uma biblioteca compartilhada, como a gente acabou de ver lá naquela sessão Dynamic. Tá? Durante o processo de linkagem, durante o início da execução do programa, o loader vai precisar identificar onde que eu coloquei aquela função, onde que eu coloquei aqueles dados, ir lá no binário principal e colocar uma referência para aquele ponto certo. Então, é nesse ponto que surgem as relocações. Como eu comentei antes, o Wolf tem a grande vantagem, junto com o sistema que o Linux emprega, de poder compartilhar código. Daí que vem, de fato, o nome de Shared Library. Porque ela não é simplesmente uma biblioteca que pode ser linkada com vários programas. Não é só para você reutilizar código de forma estática. Mas, dinamicamente, você pode, vários programas podem usar o mesmo código. A ideia é basicamente o seguinte, o código você não altera, o que você altera é dados. Então o que você precisa? Você coloca uma página da memória física com o código da biblioteca e coloca várias outras páginas com dados que aquela biblioteca acessa. E via o mecanismo de memória virtual, cada um dos processos vão chegar à mesma página de código, mas diferentes páginas de dados. Tá? Isso é possível graças ao mecanismo de relocações. Por quê? Como a gente vai ver, as relocações elas não fazem um patch direto no código. O que você tem no código é uma referência a um endereço, a uma célula de uma tabela que está dentro da parte de ponto dados. E aí o loader vai fazer o seguinte, ele vai na seção de ponto data, vai colocar um endereço dentro dessa célula da tabela. Então, como a seção ponto data é diferente para cada processo, cada um dos processos então vão pegar um endereço diferente e saltar para o alvo que ele quer. A gente vai ver um exemplo disso mais na frente. Mas então, o ELF, as relocações e o Linux, eles trabalham dessa forma. Eles conseguem compartilhar o código da biblioteca entre vários processos. Apenas, para exemplificar, por exemplo, aquele processo A, ele utiliza duas libs, a lib A e a lib B. E esse processo B utilizaria a lib A também e a lib C. Nesse caso, como os dois utilizam a mesma lib A, a parte de texto da LibA, ela precisa ficar apenas em uma página da memória física. Já a parte de dados, ela seria mapeada para páginas diferentes. E a LibB e a LibC, como não tem nada em comum, seria mapeada para as posições diferentes. Bom, eu expliquei como que resolve, o que seriam relocações, por que elas surgem. Como que você pode pegar o seu executável, digitar aí no seu Linux e ver quais são as relocações? Como que o loader vai saber aonde estão as relocações? Você, no seu terminal, você pode digitar readelf-rw executável, e você vai ver uma lista de várias relocações. Essas relocações, elas têm referência a uma seção. Por exemplo, lá está relocationSection.rela.dim, que seria uma relocação, seria uma tabela de relocações para uma seção chamada .dim. Nessa parte de baixo, a gente vê uma série de relocações para uma seção chamada plt. Tá? Então, o que o loader vai fazer é, ele vai, via o cabeçalho elf, ele vai pegar um link para uma tabela que contém essas informações. Ele vai percorrer todas as relocações, identificando o tipo da relocação. Se ela é globdat, por exemplo, ela está referenciando a uma relocação de dados. Se ela é um jump slot, ela está referenciando a uma relocação de função. E tem vários outros tipos de relocações, dependente da arquitetura que você utiliza. E cada uma dessas linhas, elas vai dizer o seguinte. Isso é uma relocação, você tem que aplicar essa relocação nesse endereço. O que significa isso? Você coloca o endereço do símbolo que eu estou querendo, coloca nesse endereço. Mas qual que é o símbolo que eu estou querendo? Esse é um outro campo de cada uma das linhas. Por exemplo, essa primeira linha está referenciando o símbolo gmon start. Aqui está referenciando a printf e aqui a libc start main. Então, o que o loader vai fazer é, ele está precisando de uma definição da printf. Ele vai procurar onde foi carregada a função printf e vai lá naquele endereço, na primeira coluna, 60.000, e vai colocar o endereço da printf lá. E depois, quando o programa for executar, ele vai primeiro soltar, ele vai consultar essa tabela, depois a gente vai ver como, e vai soltar para o endereço da printf. Então é mais ou menos assim que ele encontra as alocações e o que ele faz. Bom, ok, você encontrou as alocações, você sabe o que você tem que fazer, mas você precisa de mais informação, você precisa descobrir aonde está os símbolos que você está aplicando a realocação. Aonde que estão as definições que a gente chama de forts, que são realmente as definições dos símbolos, funções e dados. Para isso, o loader vai inspecionar uma seção chamada .dinsim, que seria a tabela de símbolos dinâmicos. Tá? Na struct ficaria isso mais claro, que nessa tabela de dinsim, na verdade, você tem, no lugar do nome do símbolo, apenas um índice para uma seção chamada strtable. Então, o que, na verdade, o loader vai fazer quando ele começar a resolver a relocação seria o seguinte. Ele pegou a relocação, ele sabe qual que é o índice do símbolo, então ele vai lá na tabela de símbolo, vai ver aquele índice, e vai ver que lá tem um índice também apontando para outra tabela, que é a tabela de strings. Então ele vai lá nessa tabela de strings, vai copiar o texto que está lá, e aí agora ele já sabe qual que é o nome do símbolo que ele tem que procurar. Aí ele vai passar a percorrer todas as bibliotecas, percorrendo essas tabelas de símbolos e de strings, para identificar em qual biblioteca que está definido aquele símbolo. Para você ver quais são as strings, por exemplo, quais seriam os nomes das variáveis, nomes de funções, constantes de strings que estão em executável, você pode utilizar o readelf-p, que imprime a seção específica que você quiser, o nome da seção e o executável. Por exemplo, ali eu estou imprimindo todas as strings que são relevantes para o processo de linkagem dinâmica, a seção .dinstr. A gente vê que tem a gmon start, tem BSS start, glibc 2.2 e assim por diante. Bom, vou passar agora para um passo a passo de como que seria resolvida cada um dos tipos de relocação. Uma relocação de dados e uma relocação de função. Esse é um exemplo de código em C que a gente está compilando para gerar uma biblioteca dinâmica. Tá? Note que ali a gente tem uma variável valor 1, que seria uma variável global nesse caso. E para esse caso, você vai precisar realizar uma relocação. Por quê? Você pode estar imaginando, bom, mas essa variável está... Bom, está aqui, está dentro da função, por que eu preciso imaginar que ela vai estar em outro lugar? Isso, na verdade, acontece porque a forma de linkagem dinâmica, ela te permite que uma função ou uma variável do arquivo principal, do executável, ele sobrescreva uma função ou uma variável de uma biblioteca. Então, a gente vai ver que vai ser gerada uma relocação para esse código. Vamos olhar qual que seria, então, a instrução assembly que foi gerada. Deixa eu voltar um. Então, ali dentro da FUN1, a gente faz referência a valor 1, beleza? Tanto para atribuir um valor como para imprimir. Então, dentro dessa função, você precisa ter um endereço de valor 1. Se eu utilizar o objdump para poder inspecionar qual que foi o assembly gerado, aqui tem um pouco de modificações na formatação, a gente vai ver que ele está fazendo um moving direto, tá? Aqui é x86.64, então a gente tem acesso direto ao RIP. E o endereço que ele está querendo acessar é aquele endereço 200FD0. Tá? E se você inspecionar o que, que tem no 200FD0, se você, você esperaria, sem saber que existem relocações, que lá fosse o endereço da variável. Mas você sabe que tem a relocação, então você vai lá e pega o readelf e pede para mostrar todas as seções que tem no arquivo, na lib, no caso. Você vai ver que aquele endereço que ele está referenciando, que era o 200FD0, ele está no meio de uma seção chamada .got. Tá? Por exemplo, era 200FD0. Então a gente vê aqui que essa seção ela começa no 200FC8. Tá? E, bom, acredito em mim, devido ao size, que é a próxima coluna, o 200FD0 vai dar dentro dessa seção. Tá? Então o que a gente está vendo é que o loader, que o programa está tentando acessar uma variável que está dentro de uma seção chamada got. Tá? Mas o que, que seria essa got? Né? A got é uma tabela que tem basicamente a got ela tem uma tabela com uma coluna. Cada uma dessas linhas da got vai ser referenciada por seria como se fosse onde está o endereço de uma variável diferente. O que depois o loader vai fazer vai pegar o endereço da variável que ele descobriu e vai colocar nessa linha da got. Por exemplo, se a gente pegar uma relocação e pedir imprime as relocações dessa lib hello, a gente vai ver que para o offset 200FD0, que está dentro da got, ele está falando, bom, encontra para mim o endereço de valor 1 e coloca nessa posição. Tá? Aquele globdat é copiar, essa relocação globdat é copiar o endereço. Então, na hora que o loader carregar o programa, ele vai pegar o endereço de valor 1 e colocar naquela posição. Quando o programa começar a executar, ele vai pegar e fazer um acesso indireto via aquele endereço da got para o endereço que de fato estava variável. Então, isso seria uma relocação de dados. Bom, mas para funções, como que seria uma relocação de função? Vamos assumir agora que eu compilei um executável que utiliza uma biblioteca compartilhada, que utiliza aquela biblioteca libhello que a gente acabou de criar, e chama a função fun. Se você desassemblar esse executável, por exemplo, com o objdump, você vai ver que no lugar onde você tem a chamada para aquele fun1, na verdade, o que você tem é uma chamada para fun.plt. Não é, de fato, uma chamada para o endereço onde está a função fun1, como você esperaria. Aquele PLT, ele significa Procedure Linkage Table. A ideia é basicamente a mesma que a gente utilizou para got, só que agora vai ser para funções. Se você for agora continuando utilizando o objdump e verificar o que, que tem no fun.plt, você vai ver que tem um código muito estranho. Nossa, o que é isso? O que está acontecendo? E se você executar, você vai ver que é mais estranho ainda. Aquele código está fazendo o seguinte. A primeira linha do fun, a segunda função ali, fun.plt, ele está fazendo um jump indireto para um endereço que está contido dentro da Global Offset Table, ou seja, da got. Tá? E note o endereço, 60.008. Então, ele está fazendo um endereço, ele está fazendo um jump indireto via got para o endereço que está armazenado lá. A hora que o programa começar a executar, geralmente o loader ele não aplica todas as relocações de funções imediatamente, ele aplica ela sobre demanda. Apenas quando a função é chamada pela primeira vez, ele vai aplicar a relocação. Porque tem um monte de função que na verdade não é chamada. Então, a primeira vez que aquele código foi executado, aquela segunda parte, acredite, ele vai pular para a segunda linha. Ele vai saltar daquele jump para a próxima linha, 400.506. Então, basicamente, ele não fez nada, ele passou direto, ele fez um fall through. Aquela segunda linha, ela vai fazer um push de um índice. Esse índice é um índice de uma relocação. Tá? Note que esse código aqui, ele está na parte .text, .plt, na verdade, da lib. Então, a lib, ela sabe qual que é o endereço de uma relocação dentro dela mesmo. Beleza. Aquele push está fazendo o push de um índice de uma relocação. O próximo jump, você vai falar, poxa, mas esse jump aqui, para onde que ele está indo? Na verdade, esse próximo jump, ele está indo para o primeiro, que a gente chama stub, da PLT, que seria a primeira sequência de código da PLT. O que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fazer um outro push, via Global Offset Table, via got, de um outro valor que está armazenado lá. E depois que ele fizer esse push, ele vai fazer um jump para um lugar que está também na Global Offset Table. Bom, o que isso tudo, na verdade, está fazendo? A primeira vez que isso foi executado, ele vai pular para aquele push, vai colocar aquele número, e depois ele vai vir aqui executar esse outro push. O que esses dois valores representam, na verdade, é o seguinte. Esse segundo push, o loader vai vir e vai colocar na got dessa posição um identificador para essa biblioteca, para a libhello. Tá? Então, vai ter na pilha o número 1 e depois o identificador da biblioteca. E depois, esse próximo jump, ele vai pular para o endereço que é do loader. Ele vai chamar a rotina do loader em tempo de execução. Então, agora o programa saiu da execução do programa e passou para a execução do loader. Nesse ponto, o loader vai tirar da pilha aquele identificador da biblioteca e o identificador da relocação. Agora ele já sabe então qual que é a relocação, qual que é o símbolo que de fato o programa queria chamar. Ele vai lá, vai resolver aquela relocação e pular para o endereço que ele acabou de resolver na relocação. E vai continuar. Lógico, antes de pular, ele vai preencher agora a GOT. Deixa eu passar para o próximo slide. Se a gente vê aqui, a gente tem uma relocação para FUN1 naquele endereço 60.008. Que é aquele ali em cima. Ou seja, o loader acabou de resolver essa relocação, relocação de índice 1, 0, 1, e colocou o endereço que de fato é da FUN1 naquela entrada. Beleza. Então, a próxima vez que aquela rotina FUN1.plt for executada, ela vai pular direto para a definição de FUN1. Ele não vai entrar mais dentro de GOT. Então, basicamente, é esse o processo para resolver a relocação de uma função. E, bom, isso tem um overhead inicial, sempre a primeira chamada para uma função de uma biblioteca vai ter esse jumping direto. As próximas chamadas, elas vão ser todas sem passar pelo loader. Bom, aqui seria o último passo do loader, o que ele teria que fazer é o seguinte, ele tem que inicializar, isso aqui depende de qual lib que você está utilizando, se você está utilizando glibc, microclibc e assim por diante, essa estrutura vai mudar. Mas basicamente o que tem que acontecer é, o loader tem que chamar os inicializadores de todas as bibliotecas que ele carregou. Depois disso ele pula para o código do programa e depois ele tem que executar uma parte que são de finalizadores. O que pouca gente às vezes sabe é que na verdade, considerando o caso da glibc, o loader ele não pula direto para o programa, ele pula para um endereço chamado start. Esse endereço start é uma especificação da libc, que é uma rotina da libc. Esse endereço start vai fazer uma série de preparativos para o programa começar a executar, para configurar a libc de fato. Vocês ficariam impressionados com tanta coisa que tem. Mas, então, ele faz uma série de configurações, ele registra usando a função atexit. Quais são as funções que tem que ser chamadas quando a biblioteca terminar a execução, quando o programa terminar a execução. E só depois ele pula para a função main que o usuário criou. Então, tem todo um fluxo de inicializadores, destrutores que tem que executar entre a execução do programa do usuário. Eu coloquei isso bem resumido porque é bastante coisa que tem para falar. E, bom, é isso. Eu estou aberto a perguntas de vocês agora. Alguém tem problema?
Só um pouquinho, eu preciso te alcançar. Senão não pego o áudio.
Porque ele faz a linkagem de função de forma lazy. É só quando faz a primeira chamada. Porque ele não faz todas as realocações de função no carregamento.
Bom, isso é uma ótima pergunta. Tem uma variável de ambiente chamada LDNow, que você pode setar ela para um valor diferente de vazio, que você diz para o loader, resolve todas as realocações de funções. Tá? O problema de você utilizar isso, se você utilizar libc, tem um monte de funções lá que nunca vão ser chamadas. Então, imagina que você faz um hello, só para um caso extremo. Você faz um hello e faz um printf. Tem um monte de outras funções lá que você nunca usa. E quando você tem um programa maior, isso acontece mais ainda. Você pode falar, não acontece, mas acontece. Porque o caminho que de fato é executado no seu programa, ele não cobre todas aquelas funções. E na maioria dos casos, o seu programa ele passa a maior parte do tempo executando um pequeno trecho de código, que a gente chama de hot code. Então, se o loader começar a fazer coisa que... Ele teria que, no mínimo, empregar algum heurístico. Porque tem muitas funções que não são chamadas. Tá? Mais alguém?
Primeiramente, queria parabenizar, que a palestra foi muito bacana. Te aprendeu. Obrigado. Muito. Queria saber o que te motivou a estudar o ELF assim tão a fundo?
Bom, legal a pergunta. Eu sempre gostei de programação baixo nível e tal e tudo. Na verdade, o que me motivou foi saber como é que funcionava isso mesmo. E durante o doutorado que eu estou fazendo, e mestrado, eu trabalho com máquinas virtuais e compiladores. E aí eu desenvolvi uma máquina virtual, na verdade. Eu desenvolvi, na verdade, uma máquina virtual de processo para Linux. É, seria como se fosse um virtual box, só que só para um programa. Então eu desenvolvi um loader, eu escrevi um loader para poder carregar um executável com linkagem dinâmica, colocar na memória, implementei as instruções do x86 e foi para isso, foi para o hobby, na verdade, nem era meu trabalho.
Bacana. É que a gente também, a gente tem um projeto de palestrar até amanhã, que a gente desenvolve, que é o Malefix. A gente estuda o Elf, mas com outro motivo, mas pela área de segurança.
Ah, legal.
Para infectar binários.
Ah, sim, já
então,
dei uma olhada.
A gente, toda essa parte de relocation, a gente não. Então. Até eu aprendi bastante, assim, só o básico, mas.
Tá. Ah, se você quiser, a gente pode conversar mais depois, bem legal. Legal. Projeto. Depois vocês me passam o link, eu vou dar uma olhada lá.
Beleza.
Massa. É, tem uma pergunta lá atrás.
A minha dúvida é a seguinte, na chamada de uma função de uma biblioteca dinamicamente linkada, sempre a primeira chamada para no GOT, depois de resolvido pelo loader, ele obrigatoriamente tem que ir para o GOT para depois ir para a função final, ou ele sem, o call vai conseguir algum dia ir direto?
Não, ele não vai conseguir ir direto, ele passa pela GOT. O motivo disso é porque você não toca na seção de ponto .text, porque ela é compartilhada entre vários processos, entende? Então... Como para cada processo você teria um endereço de função diferente, imagina que você está fazendo um salto para uma função que está passando ponteiro. Então você não poderia assumir que aquele ponto data que você está usando é o mesmo para todos os processos. Então o jump da biblioteca ele passa sim pela GOT. A primeira vez ele passa pelo loader, depois sempre pela GOT, no mínimo pela GOT. Tá? Vocês podem fazer esses experimentos facilmente com o GDB. Você pode ir vendo o Next lá, que mostra.
Mais alguma pergunta?
Na verdade, são duas perguntas. A primeira seria a questão de como ele carrega. Seria por MMAP, carregar as seções do binário ALF?
Você está falando o loader carrega? Como que ele carrega?
Isso.
Basicamente.
A segunda questão seria... questão de realocação de função, né? Que eu vi que tu fez a realocação lazy, é feita durante uma chamada.
Sim.
Mas se a minha primeira referência àquela função for um ponteiro para aquela função que está numa biblioteca compartilhada...
A primeira referência foi um ponteiro?
Foi um ponteiro para aquela função, tipo...
Primeiro você carregou o ponteiro em uma variável, então você vai ter uma realocação, na verdade, de dados para um símbolo, que na verdade o símbolo é uma função.
Ah, entendeu? Sim, claro.
Então você vai ter uma realocação de dados.
Tá.
Mas aí você está fazendo um jump. Porque o jump com função seria um jump indireto.
Sim.
Né?
E no caso dessa variável que ponteiro que recebe o negócio, ele vai recebe o endereço da função esteja na stack, por exemplo.
Desculpa, repete como que é?
Se esse endereço, por exemplo, se é o ponteiro de destino para receber o endereço da função esteja alocado na stack, seja uma variável local de uma função... Ele vai fazer uma realocação na seção estática do...
Não, deixa eu imaginar, espera aí. Bom, a stack ela é dinâmica, né?
Dinâmica.
Então você só vai ter aquele endereço dinamicamente.
Em tempo de execução.
O que você quer, então você vai ter uma variável dentro de uma função, essa variável é alocada na stack, e aí você vai... Na verdade, você tem um ponteiro dentro da sua função, é isso. Mas, bom... Eu imagino que você ia dizer que isso é uma... Não sei, poderia ser explorado motivo de segurança. Bom, esse endereço está na stack ou não está na stack, eu acho que não faria diferença, porque o código em si ele não está na stack. Né? Você poderia tentar sobrescrever o endereço de retorno da função, um buffer overflow, mas você nem precisaria de tanto isso. Né? Tudo bem, a gente não tem mais tempo para perguntas, se vocês quiserem... me parar no corredor, me perguntar, fica à vontade. Obrigado pela presença, pelas perguntas.